o negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A.
Você, fã de futebol, bom dia, seu Zezinho da Ribeira, que satisfação ter você aqui com a gente nesse dia tão especial. Rapaz, seis meses, metade de um ano. Rapaz, é uma saudade.
É brincadeira, seu
Caio? É uma saudade incrível, hein?
Será que a gente ainda sabe fazer isso aqui?
Eu tô nervoso aqui, eu já tô tremendo aqui, eu falei, por onde eu começo? Será que eu vou falar do número do WhatsApp? Será que eu vou falar o número do dia? Grande Valdo, Valdo Santos, um abraço. Será que eu chamo meus companheiros de bancada? Será que eu dou uma tabocada em Renatinho, que tá aqui, mas não tá?
Isso aí tem que fazer, não tem jeito.
Aí tem que fazer, né? Isso é de lei, né?
Nervoso ou não, a gente vai fazer.
Será que ele tá aí, Renatinho? Você tá aí? Não tô ouvindo o Renatinho. Vamos ver se Renatinho vai participar. Renatinho? É, Renatinho. Vamos ver se você vai participar, Renatinho.
Cri, 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 cri,
cri. E a gente, bem-vindos. Futebol S.A. tá voltando com muita satisfação aqui à Rádio Sociedade da Bahia. A gente ficou aí pela internet, experimentando novas plataformas e vamos continuar fazendo isso, claro. Afinal de contas, o mundo é multiplataforma. Hoje a gente quer chegar aos seus ouvidos, né? Aos seus olhos.
E o tempo não para.
E o tempo não para, seu Tomás Asma. Então, Asma. E claro que voltar à Rádio Sociedade era um sonho também. A gente estava ali ansiosos. Todos nós estávamos ansiosos para esse retorno. E aqui estamos. E agora não vamos ficar enrolando. Não vamos chegar e ficar de demora. Porque temos um tema muito bacana para debater hoje. E aí, eu já começo o meu baba dando um bom dia especial aos nossos companheiros de bancada, Alvinho Ascioli, Tomás Asma, Marcelo Azevedo, Renatinho Gadeville. Um abraço para todos vocês, bom dia.
Bom dia, bom dia.
É, de volta, né? De volta para casa, vamos nessa. É bom demais estar aqui.
Bom dia, nosso ouvinte, que prazer
estar aqui. Eu vou fazer que nem animador de sala de aula de auditório. Que bom dia é esse, minha gente? Bom dia, minha bancada.
Bom dia!
Agora, rapaz.
O futebol voltou, o S.A. voltou.
Que mangue, que beleza! Sábado, animação pura. Tamo de volta. E se você, fã de futebol, quiser participar, a gente vai lembrar pra você qual é o WhatsApp, né, não, seu Zezinho?
O WhatsApp da Rádio Sociedade, PDD 71 996561025.
996561025, participe com a gente aqui no WhatsApp, já tem muita gente já mandando mensagem. Vamos ver aqui quem tá participando. Nildo Brandão, um abraço pro Nildo Brandão, um abraço pro Zé Luiz de Macaé, no Rio de Janeiro. Cadê aqui? Muito feliz pelo retorno de vocês, é a Nalva, obrigado, Nalva. Futebol S.A. voltou. uma horinha pra gente discutir tanta coisa, então vamos aproveitar esse tempo e trazer o destaque da semana. Depois do destaque eu vou levar o número do dia. Já tá relacionado. Alô? Hein? Rapaz, se for...
Se for pelos 6 meses, meu amigo.
Seriam 5 programas só de destaque. 5 no destaque. É, exatamente. Não fala em retrospectiva não, porque dá trabalho fazer, viu? 2020.
Parece que assim, e não acabou ainda,
parece
viu?
Que foram 5, é.
Não acabou ainda.
Não comemora ainda, não cante vitórias do tempo. Bom, o destaque da semana é o seguinte. Em meio a tantas coisas que estão acontecendo, percebemos movimentos diferentes em relação às transmissões esportivas. E dois, dá pra dizer que sim, tradicionais players, né, das transmissões esportivas voltaram à atividade, impulsionados.
Um mais tradicional que o outro, né, diria,
é,
né?
É, porque...
A Band é mais tradicional.
A Band forjou minha paixão pelo
Nossa
futebol.
Nossa geração cresceu curtindo esporte na Band, né?
Exatamente.
É. Show de esporte.
O SBT também teve sua relevância.
Ah, mas eu tive que voltar pro jogo. Não podia deixar vocês dançando sozinho. Tive que vir pro jogo também.
O SBT que já tinha... aproveitado, vamos chamar assim, da medida provisória 984 e transmitiu a final do Campeonato Carioca, gostou, sentiu o gostinho de novo do futebol na telinha, fechou com a Copa Libertadores da América, a Bandeirantes que tá chegando, né, a Band chegando com o show do esporte novamente, o Campeonato Italiano já transmite Série C, então tem
já consigo imaginar Silvio Lancelotti dando aquelas receitas de culinária
Elia Júnior, Simone Melo, Ave Maria.
Eu tenho uma pergunta pra Silvio, porque assim, eu queria, dizem que você muda muito de opinião, muito rápido, eu queria saber se você vai cumprir mesmo esses 2 anos, esse contrato, ou se isso vai acabar rapidinho.
Na verdade, eu vou cumprir, mas também pode ser que eu não cumpra também, porque eu mudo de ideia muito rápido.
É, né?
Então vamos ver, vamos esperar o que vai acontecer.
Você tá se aproveitando, né, Silvio?
Ah, tô. O que a Globo não quiser, agora eu quero. Pode trazer pra cá.
E Chaves.
E o campeão da Libertadores vai pegar a seleção do Chaves.
Deitando e rolando.
Mais deitando do que rolando. É que eu não tô mais rolando tanto assim, não.
Esse é o Futebol S.A. de volta. Nosso querido Mil Vozes mandando ver. E a gente, fã de futebol, vai também matar a saudade de um outro componente do nosso programa, claro, que é o número do dia, e tem a ver com o tema. E como o Tom tá um pouquinho enferrujado, já que ele voltou 6 meses, ele não interferiu. Nós criamos um grupo paralelo no WhatsApp, sem a presença dele, decidimos e apresentamos como se fosse a ideia de um só. E aí todo mundo defendeu.
Você tá vendo, Davi?
Tá ótimo, Tom, hein?
Eu quero que o Davi ouça isso. Tá vendo, Davi? Não fui eu.
O número do dia é muito fácil. Muito, muito fácil. Tem a ver.
Número do dia.
Boa, Zezinho. Tem um pouco a ver com o que a gente acabou de trazer no destaque. R$39,90.
Ué, você entregou mais ainda, né, cara?
Ah. Você também já... Se fosse Tom, não entregava.
É óbvio que esse número não foi meu, né,
Cássio? Que é Tom, o rigoroso.
Tá na cara que esse número não foi meu.
Não foi de Tom. R$39,90. Mande aí a sua mensagem com a resposta. O que significa isso?
Ó, descobrir o número talvez não seja tão difícil. Difícil você lidar com ele no mês a mês. Aí, depois que ele virar a realidade pra cada um de nós.
Depois a mãe sou eu. Depois a mãe sou eu. Que absurdo, seu Marcelo Azevedo. Bom, número do dia tá aí, mande a sua resposta. E agora vamos logo provocar o nosso tema, porque foi um tema... É um tema espinhoso, é um tema que provoca uma série de reflexões, é um tema que faz visitas e revisitas ao histórico da imprensa esportiva nacional, regional, da nossa história, né? E também é... Um tema que ainda vai provocar muita discussão, já que mudamos a forma de lidar com a comunicação e o esporte. O tema é o seguinte: existe imprensa nacional? As narrativas atuais do futebol brasileiro. Esse tema pegou fogo, meus caros, na semana passada, mesma semana em que o Mano Menezes foi anunciado como técnico do Bahia. Ele foi anunciado na quinta, né? Na mesma quinta, Thiago Nunes perdeu o emprego, técnico do Corinthians. Na sexta-feira, com o Mano Menezes anunciado e apresentado, o UOL colocou o Mano Menezes como uma das possibilidades
de assumir
o Corinthians. Mano Menezes tinha acabado de assinar contrato, a tinta estava fresca, não dava nem para encostar a mão. Ao mesmo tempo que uma discussão no Linha de Passe, da ESPN, foi provocada a questão se Rogério estava pronto para assumir
O Corinthians.
Veja só. Rogério está pronto para assumir o Corinthians. Aí o André Sanches, inclusive, numa entrevista coletiva, disse: o Rogério será um grande técnico. Será um grande técnico? Essas questões provocaram um incômodo que estava guardado em muitos torcedores do Nordeste, e aí veio a discussão. Quem são vocês para falar por nós? Quem são vocês para achar que o que está aqui não tem valor a ponto de um contrato não valer? Um emprego fixo de 3 anos, só saiu com uma temporada no Cruzeiro, 46 dias e voltou, não valer? Por que que Rogério não está valendo, não é um técnico pronto fazendo o que está fazendo no Fortaleza? Melhor colocado do Campeonato Brasileiro entre os nordestinos, nono lugar, a 3 pontos de uma pré-Libertadores, campeão do Nordeste, está aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Por que que é abordado desse jeito? E aí veio a discussão. A narrativa, que era única, que se tratava como imprensa nacional, está sendo questionada. E eu passo a bola para vocês, meus companheiros. Existe imprensa nacional, seu Marcelo Azevedo?
Cara, assim, eu de saída diria que não. Eu acho que existem, sim, veículos de comunicação, veículos de imprensa que têm um alcance nacional e que, portanto, distribui seu conteúdo a partir de uma região que é predominantemente majoritária economicamente em relação ao resto do país. Tem ali, né, condições concentradas de riqueza maior, então, portanto, tem mais anunciantes, tem mais uma população maior naquela região, mais riqueza naquela região. Então é mais comum que aqueles clubes que estão naquele local acabem tendo uma participação maior na distribuição de conteúdo. Então eu diria o seguinte: existem veículos de comunicação nacional que acabam distribuindo para o país inteiro um conteúdo que diz respeito apenas a uma região. Então, se você me perguntasse se existe uma imprensa que pauta nacionalmente os conteúdos de uma maneira simétrica, eu já responderia que não.
E isso é um processo antigo, assim. Eu não me recordo de ler nenhuma crônica de Nelson Rodrigues sobre o futebol nordestino.
Não.
De uma maneira geral, historicamente, essas informações sempre foram muito concentradas nos mercados do Sudeste, né? Especialmente do Rio de São Paulo. Mas eu acho que esse... O Cássio, me lembra, assim, esse é um programa de 2 horas, né?
Rapaz, não.
Não?
Pra ser...
Cadê Raquel Checa?
Pra ser exato, a gente só tem mais 49 minutos.
Meu Deus, vou falar sobre esse tema. Então vamos lá. Porque esse tema é maravilhoso. Tem muita coisa pra gente falar. E eu acho que esse assunto, quando a gente fala de imprensa nacional, eu pelo menos organizei meu material aqui, minha cabeça, em cima de 3 grandes questões. Primeiro, a abrangência da imprensa, o nível de isenção da imprensa, porque essa foi outra questão,
sim,
muito discutida,
sim, sim.
O quão a imprensa deve ou pode ser isenta. Né?
E por trás disso tem uma questãozinha lá, do clubismo.
E o nível de qualidade com o qual a informação hoje é produzida e distribuída na imprensa brasileira. E aí, velho, eu concordo totalmente com você. Assim, é muito difícil você conceituar a existência na área esportiva de uma imprensa nacional, porque se você parar para pensar, quais são os temas que geram uma pauta de discussão nacional sobre futebol? Não é muita coisa.
Não.
Futebol é tipicamente um assunto local.
Exatamente. Né?
Ele tem a ver com time, ele tem a ver com competição. Claro que existem competições nacionais, evidente. Mas a pessoa que consome a informação do Campeonato Brasileiro, ela não está consumindo a informação do campeonato.
Não consome o Campeonato Brasileiro, mas os times que jogam.
Os times que jogam o campeonato. E aí a relação é uma relação muito local. Então, o que a gente encontra fortemente, assim, a política tem pautas nacionais, o meio ambiente tem pautas nacionais, a economia, as questões sociais, a educação, a violência, tudo isso gera pautas nacionais. Mas futebol é predominantemente uma pauta local.
Eu diria que só existe, Tom, uma situação em que o futebol adquire uma pauta nacional, é quando trata da seleção. E ainda assim, aí suas questões, suas observações de maneira como é que lida
com... A convocação é nacional.
Exatamente.
Mesmo?
Bom, aí essa é a questão que a gente vai tratar. Mas o assunto seleção talvez seja a única temática em torno do futebol que permite que todo o país olhe para essa questão de uma maneira, pô, me interessa, eu vou falar sobre o mesmo assunto.
Exato.
Agora, que a maneira como é tratado jogador A ou B, time A ou B nessa questão, ela é diferenciada. E a gente tem episódios ao longo das últimas décadas que deixam isso muito claro. Para nós aqui do Nordeste, talvez a mais simbólica disso tudo, e para quem é do Nordeste vai lembrar, é a famosa convocação de Bebeto para a Copa de 98, quando era atleta do Vitória, e o que se fala é que ele foi obrigado, não ele, né, mas a transação para ir para o Botafogo, para que ele pudesse ser convocado ali para a Copa de 98. E a imprensa ficou calada sobre isso, né? Se falou muito aqui no Nordeste, mas de maneira geral não se falava sobre essa questão.
Sem dúvida. Ainda tem outra coisa. Mesmo sendo concessões públicas, Os veículos de imprensa são empresas privadas.
Sim.
E eles tomam determinadas decisões de pauta, de relevância, de importância, com base, muitas vezes, também nos interesses dos públicos com os quais elas interagem. A gente está falando que um veículo, ela trata a informação de maneira a maximizar a sua audiência. É isso que ele faz. E essa audiência tem a ver com quem é seu público predominante, qual é a relevância do assunto, qual é a sua linha editorial. Porque da mesma maneira que veículos têm uma linha editorial política muito clara, eles também têm uma linha esportiva, editorial esportiva, sim, também muito clara, né? E a capacidade dessa, que essa audiência tem de atrair anunciantes. E aí, cara, a gente está falando de dois componentes que a gente precisa entender, que é o impacto do tamanho da população e o impacto do tamanho da economia de determinadas regiões no Brasil.
Entendi, mas aí não deveria ser assim, né, Tom? Só para a gente lembrar, eu não sou jornalista de profissão, mas eu acho que é do conhecimento público, é uma diferença clara entre o que é o veículo de comunicação de imprensa e o que é o jornalismo, a imprensa verdadeiramente. Não deveria ter esse conflito, né? A imprensa deveria ter essa autonomia para falar sobre tudo, mas a gente sabe que é exatamente o que você falou. Ela acaba ficando pautada por uma questão comercial que acaba dirigindo os esforços de comunicação para onde interessa, onde há mais audiência, onde há mais público.
Eu ouvi aqui no ponto. Voz do Além? É Renatinho?
Sério?
Eu tô ouvindo o Renatinho? Renatinho?
Vocês estão me ouvindo mesmo?
Ô, rapaz! Renato Guedevini, você não tava ausente, cara?
Eu quero saber quem está me boicotando aí. Eu tenho certeza que não é Zezinho da Ribeira.
Não, com certeza não.
Rapaz.
Alguém lhe boicotei, não sei quem fui.
Alguém lhe boicotei.
Renatinho, meu querido, que saudade de você. Muito bom você estar aqui com a gente, conseguir aí, através da tecnologia, tá vendo? A gente poder unir a bancada. Fale sobre o tema, meu querido. Existe imprensa nacional, Renatinho?
Cacito existe, mas é como o Tom falou, né? É mais pauta do que a própria imprensa, de uma forma geral. Mas antes eu quero chamar a atenção para um grande movimento que está acontecendo com os meios de comunicação, que é a transformação da relação entre as pessoas e a informação. Esse é um ponto que a gente precisa estar muito atento do que está acontecendo, né? Hoje as pessoas podem obter qualquer tipo de informação, a qualquer hora, em qualquer lugar, e essas pessoas ainda acabam virando distribuidores da informação. Então, como é que a sociedade vai responder a esse leque imenso que está disponível a eles? É isso que vai ditar o rumo dessa relação. Então, por exemplo, TV, rádio, jornais, revistas, todos eles passam por um momento de redesenho desse modelo. Um exemplo, tem um estudo que um cidadão norte-americano leva 7 horas e meia consumindo informações dos mais diversos canais. Então, hoje, uma das razões do problema, do modelo estar sendo redesenhado, é a fragmentação da audiência. Então, quer dizer, fica cada vez mais caro para se atingir uma população dispersa. Isso também acabou influenciando a própria publicidade, tanto que as agências também passam por modelos do seu redesenho. O que é que eu quero dizer com isso? É aí que os eventos ao vivo, jogos, por exemplo, são muito mais relevantes para esse tipo de indústria, porque você consegue reter a audiência.
Sim.
Vamos lembrar que o esporte deve muito aos meios de comunicação, e vice-versa, né? Qual negócio tem tanta mídia espontânea como o clube de futebol? A gente já falou sobre isso. Nenhum, que você fala diversos dias, todas às vezes 3 vezes ao dia, com manchete, com TV, com rádio, com tudo. Por outro lado, quanto tempo o público utiliza a sessão de esportes como carro-chefe de interesse? Então, é assim nos Estados Unidos com basquete, futebol americano, é assim com rugby na Nova Zelândia, na África do Sul. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Esse desenho todo está explodindo. Então, embora essa discussão de mídia nacional seja antiga, de que a gente sempre fica principalmente muito aflorada em função do regionalismo, o modelo está em xeque. Então, hoje, a tolerância das pessoas com o discurso, por exemplo, como a gente já viu no ano passado, vamos falar da ESPN. Uma rodada de domingo num programa, você tem um programa de 2 horas, eles ficarem 55 minutos falando do Flamengo, mais 40 do Corinthians, e 25 para os outros 18, esse é o modelo que está em xeque, fatalmente.
É isso mesmo, Renatinho. Que beleza, hein? Rapaz, parece que você está aqui do lado. Muito bom vai ter você aqui com a gente na bancada. O único problema disso é que a gente vai ter que aliviar na tabocada, né? Porque normalmente quando o cara vê depois, escuta depois, é tranquilo, mas presente é meio complicado. Bom, mas tudo bem. Vale a pena, Renatinho, ter a sua genialidade aqui com a gente. São 9h19, a gente já vai pro break, mas antes, seu Zezinho, eu quero destacar que nesse novo normal, nem tudo é novo. Porque seu Marcelo Azevedo tá no WhatsApp na estante. Né? Ah, aqui no celular, futucando. De repente.
Acredito, Dudinha.
Não mais que de repente. Então.
Dudinha.
Dudinha. Maria Eduarda.
A nossa campeã
de. A nossa campeã de número do dia. Aparece aqui no nosso número do WhatsApp, 99656-1025. E diz o seguinte: o número do dia 3990 é isso, isso, isso e aquilo. E ela acertou. Né, Marcelo? Nossa. Bom, Dudinha. Parabéns mais uma vez. Eu fico incomodado com a sua capacidade de acertar o número do dia. É uma rivalidade que nós temos.
Da imprensa.
Cadê a isenção? Não tem isenção, meu
pai. Olha o clubismo.
É, o clubismo tá aqui. Dudinha, um beijo. Feminismo. Obrigado, você acertou o número do dia. Vamos pro break que tá só começando. 9h20. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool.
Futebol S.A.
Futebol S.A. voltando, estamos com tudo aqui, que saudade. Estou empolgado, adrenalina lá em cima, parece a primeira vez. Um abraço pro nosso querido Pedro Centissé.
Grande Pedrão.
Tá ligado Pedrão. Aqui com a gente. Ele quando ouviu eu falar que eu tô ansioso e o homem entende do assunto, fez calma, é que nem andar de bicicleta. Tá aqui dando coach, dando learning, ensinando como é que faz. E ele pode, que o homem é uma fera. Meu amigo irmão Pedro Centissé, que já esteve aqui com a gente na bancada. Pedro Centissé é da imprensa. É imprensa nacional, vocês da imprensa. É imprensa nacional, esse é o nosso tema. E você participa com a gente. Um abraço pro Claudinho. Claudinho Oliveira tá aqui com a gente.
Grande Claudinho,
muito obrigado pela sua participação. Um abraço pra Vera também, WhatsApp bombando. Eu quero chamar o senhor Tomás Asmar.
Eu trouxe aqui alguns números pra gente discutir, porque eu acho que essa discussão é bacana, ela é maravilhosa. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é que a gente não pode, e o clubismo, né, o regionalismo às vezes fazem isso, é a gente não descambar para um discurso vitimista. Essa é a primeira coisa. A ideia de você se tratar como coitadinho, veja só, o resto do Brasil não olha pra gente, isso não faz
sentido. Eu li um texto seu que tá pra ir pro nosso site, que vai ser interessante.
É, cara, isso não faz sentido, porque toda discussão é bacana, quando ela tem um argumento sólido, ela tem que acontecer, mas não em cima de uma lógica de vítima, né, até porque isso não nos cabe. Veja só, se você pegar os três times, os cinco times do Sudeste, os três estados do Sudeste, e você somar, e os três estados do Nordeste que participam da Série A, e você somar, o que é que acontece? O Sudeste tem 51% do PIB, esses três estados representam 51% da riqueza do Brasil e 40% da população. Enquanto que os três estados do Nordeste representam 9% do PIB e 16% da população. Então é evidente que do ponto de vista de audiência e de anunciante de geração de riqueza, quando o veículo de comunicação concentra a sua atividade nos clubes do Sul e do Sudeste especialmente, ele está falando com 50% da riqueza do Brasil e com 40% da população. Isso é um dado que não dá para discutir. Mas apesar disso, se você for comparar a participação relativa do Nordeste com relação ao Sudeste, não é verdade dizer que o Nordeste é um estado subrepresentado. Não é verdade. Porque veja, 51% do PIB do Brasil está no Sudeste, 50% dos clubes da Série A são do Sudeste. Mas se apenas 9% do PIB do Brasil está no Nordeste, nos três estados do Nordeste, 20% dos clubes da Série A são do Sudeste, portanto,
do Nordeste.
Portanto, não é verdade dizer que o Nordeste é subrepresentado. A participação é o dobro da participação relativa da riqueza do PIB do estado. Então, assim, isso mostra que os clubes do Nordeste têm feito um trabalho extremamente qualificado, de muito boa qualidade. E é isso que explica por que a gente consegue, pelo terceiro ano consecutivo, manter quatro clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. Esse é um dado importante.
Você acha que existe, então, às vezes, um certo exagero em relação a essa percepção de que o Nordeste, em relação ao futebol, é tratado com desdém, ou não é tratado como merecia, por conta desses números que você trouxe, que, claro, que você traz um número, você não tem a pretensão de fazer uma análise profunda, mas é um número que faz a gente refletir. Lembro que Marcelo, nosso grupo, inclusive, levantou alguns pontos para abordar sobre isso e eu quero ouvi-lo. E eu vou fazer uma provocação antes de ouvir o Marcelo. nosso querido Marcelo Azevedo. Será que a gente aqui no Nordeste, por exemplo, não faz o mesmo que os São Paulo e Rio fazem com a gente? O que a gente faz com o futebol do Norte, com o futebol do interior?
Ou a capital com o interior?
Né? O campeonato, três clubes baianos vão estrear na Série D do Campeonato Brasileiro, né, a partir de hoje. Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, Vitória da Conquista, por exemplo. Nós estamos em Salvador, por isso eu estou dando esse exemplo. Será que a gente consegue tratar com a atenção que a gente dá a Bahia e Vitória, por exemplo? Será que o pessoal no Rio Grande do Sul e Porto Alegre trata os clubes do interior, até mesmo Juventude está na Série B, com a mesma atenção que trata os clubes de Porto Alegre, Grêmio e Inter? Aí eu faço essa provocação. Existe essa lógica aqui também para a gente? Será que a gente não aplica a mesma lógica para quem está no Norte, para quem está no interior do estado?
Ah, não tenho dúvida que aplica, né? Isso funciona exatamente da mesma forma. Tá, certamente o incômodo que deve ter nesses locais deve ser o mesmo que nós temos quando nos dirigimos lá para esse olhar para a questão do Sudeste. E ainda tem uma questão que se soma a isso, cara. Existe pouca oferta de conteúdo. Eu vou complementar isso com a mudança que o Renatinho falou, do modelo em transição. Mas se você parar para olhar, novos fora o rádio, na televisão, há muitos anos que nós não temos conteúdo de esportivo, futebol, mesmo na capital de Salvador, voltado para o público daqui. Você tem o Globo Esporte, que passa ali todo dia, tem um programa na Band, que reproduz um pedaço, e tem na TVE, com Elton isso, também. Mas é muito pouco conteúdo para os times, o tamanho que tem os times, né? Então você acaba não tendo muito o que assistir, acaba assistindo o conteúdo nacional, que está ali nos programas de alcance nacional. Isso é uma questão, mas que está em transição, e o Renatinho trouxe isso muito bem, porque a internet desconstrói isso tudo, né? A internet permite que cada um, em cada local desse país, possa produzir um conteúdo próprio e distribuir esse conteúdo para uma audiência que ele pretende. Se isso vai ter adesão ou não, diz muito respeito à qualidade desse conteúdo, o quanto ele é válido, o quanto ele está validado e o quanto, de fato, ele responde aos interesses. Mas cada vez mais vai ser possível, tá aqui o Futebol S.A. provando isso. A gente está produzindo conteúdo hoje aqui em Salvador que está explodindo para o Brasil inteiro. O pessoal do Podcast 45 lá em cima, em Recife, produz conteúdo lá no Nordeste que vai para o Brasil inteiro também. Então, assim, cada vez mais você terá a possibilidade de romper com essa bolha que existia nos grandes meios, ou seja, você só podia distribuir conteúdo se estivesse num grande veículo. Isso não é verdade mais. Então, você pode estar no seu Instagram, pode estar no seu YouTube, criar um canal próprio seu. Isso serve para um clube de bairro. Por exemplo, um clube de bairro que, às vezes, no interior funciona de uma maneira fantástica, né? Uma cidade interior tem um time lá que só é daquela cidade. Ninguém nunca ouviu falar. Ele pode fazer um canal de conteúdo, as pessoas da cidade vão acompanhar, gerar interesse para isso. E vou dizer mais, dependendo da forma que seja, pode ser que outras pessoas distantes dali se interessem. Pode ser que o cara de outro país olhe para aquele conteúdo e pô, que bacana isso. Isso é conteúdo. Isso pode estar num streaming. Mas, quem não assistiu aqui o conteúdo do Sandra? Né?
Sim.
Quem não assistiu? Lá na Inglaterra, uma história lindíssima, todo mundo acompanhando aquele negócio. E aí? Então, essa transição está acontecendo e a tendência é que se precise cada vez menos dos grandes meios para chegar às pessoas.
E lembrando que, especialmente no Norte e no Nordeste, mais ainda na cidade do interior do Norte e no Nordeste, a torcida das pessoas pelos times do Sul é muito grande. Existem muitos torcedores de Vasco, Flamengo, Corinthians, verdade, Santos, Palmeiras, morando nos estados do Norte e no Nordeste, e essas pessoas querem consumir informação sobre esses clubes.
Independente das razões que as fizeram torcer para esses clubes.
Exatamente, claro.
Você tem razões diferentes, diversas.
O tratamento
diversas,
né? da imprensa para os clubes é o mesmo? Não é. Respondendo sua pergunta, Cacito, não é porque não pode ser. Não é justo que seja, porque nós estamos falando de mercados, tamanhos diferentes. Agora, os clubes são tratados com ignorância e com preconceito? Eu acho que, sinceramente, eu acho que cada vez menos. Cada vez menos. Existe preconceito? Existe. Existe estereótipo? Existe. E o estereótipo é recíproco. Deles com a gente, da gente com eles. Sim.
Mas com uma narrativa mais forte, entre aspas, ainda é deles.
Porque a história
deles,
é contada pelos...
Sul, que está no Nordeste.
Que predomina
a história
de lá,
é contada
né?
pelos vencedores, né? Quem conta a história são os grandes
quem
clubes.
Ganha a guerra.
É quem ganha a guerra. Então, assim, se tem um clube, Cássio, que não pode reclamar disso hoje no Brasil, é o Bahia. Na gestão de Guilherme Bellintani, o Bahia pode reclamar de tudo. Pode reclamar de arbitragem, pode reclamar de patrocínio, pode reclamar do que você quiser. Agora, visibilidade, o Bahia não pode reclamar. Bellintani deu, eu nunca vi isso, Bellintani deu duas entrevistas no Bola da Vez no período de um ano.
Sim.
Na ESPN. Eu não sei quem foi.
Também foi por redação.
Nenhum presidente de clube nenhum do Brasil.
Nenhum.
Né?
O Bahia foi citado diversas vezes em programas nacionais, como Bem Amigos, por exemplo, que sempre tratou o Bahia de uma maneira muito respeitosa. Então, assim, a ideia de você dizer que você não tem visibilidade não é verdade.
A gente percebe esse esforço de fato.
Mas aí, Tom, mas não tem uma questão importante, porque uma coisa é você discutir a visibilidade do ponto de vista do alcance por conta de tamanho de anunciantes, tamanho de estados, PIB, eu concordo. E até entendo por que o veículo faz isso. Mas o que a questão da pauta da imprensa nacional que nos faz questionar tanto e que eu acho que provoca um pouco o que é o programa hoje, é a maneira que se trata. Essa provocação em torno da questão de Mano e de Rogério está para além disso.
Sim.
Está para muito além disso.
Um desdém, né? Um desdém.
Exatamente. É. Isso está para muito além de o cara dirigir mais comunicação para o Flamengo do que para o Bahia. Não se discute que se fale mais do Flamengo que do Bahia. É claro que vai se falar. Mas tem muito mais gente acompanhando o Flamengo que o Bahia, o Vitória, o Botafogo. Mas é como se trata uma questão dessa
Por exemplo, quando um Palmeiras vem jogar com o Sport aqui, não foi o Sport que venceu o Palmeiras. É o Palmeiras que perdeu do Sport.
Não, muitas vezes.
A manchete, veja só.
É direcionada para quem?
A manchete, de um jornal da Bahia vai dizer: Bahia perdeu do Flamengo. Ou Bahia ganhou do Flamengo.
Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro vai dizer: Mengão perde o Mengão.
Mas um programa que vai ter distribuição nacional.
Pronto, vai, Renatinho. É aí que eu queria entrar. Mas na hora que o UOL, que expande pro Brasil todo, vem com a manchete dessa aí, Tom, essa coisa não casa. E aí eu quero puxar para um ponto que o que aparenta a chancela da parcialidade é o raio de alcance do meio de comunicação. Então, se esse meio se expandir até as fronteiras regionais, a parcialidade tá liberada. Sim. Bora lá, barrismo, pau quebra. Mas se esse meio for de expansão nacional, aí a tolerância, meu amigo, não existe. Porque é um pouco do que a gente... Vou dar um exemplo disso. Tchelo tocou muito bem no nosso caso do Futebol S.A. Nós já fomos cobrados em rede social... Porque a gente não fala tanto dos times da Bahia, que a gente dá muita atenção aos times de fora da Bahia. Quer dizer, se a gente critica esse modelo e a gente está expandindo um conteúdo nacionalmente, a gente não pode correr o mesmo erro. Mas fomos cobrados disso. Então, exatamente. Veja que também como é que às vezes é como você é percebido. Né? Você, pelo fato de ser da Bahia, tem que falar só da Bahia, só dos clubes da Bahia. Então, na minha cabeça, essa coisa da parcialidade está muito ligada a essa expansão. Está muito ligada à expansão. E onde é que fica muito evidente isso? São nas mesas redondas esportivas. Então, vamos lembrar aqui o que é o padrão hoje de mesa redonda. Claro que não todas, mas grande parte delas. Tem um cara que é bonzinho, aí tem um ranzinza.
O polêmico.
Tem um bobo. Tem um estressado, que é o pistola. E eu lembro que Cacá Rossé, que fazia o terceiro tempo lá com o Milton Neves, ele tinha uma frase sensacional. Ele falava o seguinte da mesa redonda: se cercar, vira hospício. Se cobrir, vira circo. É o que elas são em muitos casos. Então esses modelos estão se repetindo e dão uma sensação de pouquíssima alternância. E aí eu chamo um outro ponto importante. Há uma confusão entre jornalismo e jornalismo esportivo. O jornalismo esportivo, às vezes se espera que se siga dele os mesmos princípios do jornalismo tradicional. E claro que sim, alguns são indissociáveis, que é divulgar fatos de interesse público, lutar pela liberdade de expressão.
E entretenimento,
mas o jornalismo esportivo é um feudo, velho, é um mundo próprio. Por quê? Porque esporte é entretenimento. A gente fala direto que esporte é entretenimento. Então, existe uma liberdade maior para trafegar nesse processo. Isso aí. É aí que vem o barrismo, é aí que vem muitas vezes polêmicas, algumas especulações sem fundamento. Então, pelo que a gente sabe, da maioria dos meios, o departamento de esporte é independente do jornalismo. Ele cria vida e modelo próprio. É aí que se confunde muito disso. Mas só para ratificar, eu concordo que esse é um problema da expansão do meio. Se você fala para o Brasil todo, se o Bem Amigos lá na Sport TV fala para o Brasil todo, se o Linha de Passe fala, isso precisa ser ponderado. Se sua fronteira é regional, aí está liberado.
Agora, deixa eu lhe provocar, Renatinho. Essa questão da isenção é interessante. Primeiro assim, para mim não existe veículo isento. Nenhum. Né? Não existe pessoa...
Só o sensacionalista que é isento de verdade.
Como eu acho que não existe ninguém que seja isento em nada, porque todo mundo tem um viés em relação a alguma coisa. Mas os mesmos torcedores que reclamam ou que exigem que os veículos do Sul sejam mais isentos em relação à Bahia, aos estados do Nordeste, são as mesmas pessoas que nos nossos grupos de zap, quando assistem um jogo de futebol de um time local, narrado por um jornalista local, são as mesmas pessoas que querem que esse jornalista narre o jogo torcendo pelo time local. Você percebeu isso?
Sim, até.
Quantas vezes?
Verdade.
Então, essa questão da isenção é legal quando é eles em relação a gente, mas a gente quer que o jogador, que o narrador local torça pelo time local.
Por exemplo.
Não, mas uma coisa, Tom, algumas vezes, por exemplo, se é uma ocorrência de uma situação num programa nacional e que se pega um clube de menor expressão e se ridiculariza isso, a torcida adversária adora. É. Então, por exemplo, eu canso de ver aqui, por exemplo, Bahia e Vitória. Volta e meia vem alguém lá de São Paulo dar uma pancada no Vitória ou dar uma pancada no Bahia. Acho que todos aqui adoram. Eu falo, cara, eu não consigo entender. Vocês reclamam tanto quando a gente é tratado de uma maneira desrespeitosa, mas quando faz com o clube adversário, você acha normal e dá palanque para isso.
Exatamente.
Ao invés de justamente você
alimenta tentar... a lógica.
Alimenta a lógica, entendeu, cara?
Agora, tá acontecendo um fenômeno hoje em dia que eu acho maravilhoso, que são os cronistas e jornalistas esportivos finalmente terem coragem de vir a público e dizer para que time torcem. Essa transparência... Obrigado, legal. É verdade. Você vê hoje uma nova geração de jornalistas que fala isso com muita tranquilidade. E eu acho que essa transparência ela é fundamental, porque ela aumenta a sua capacidade de crítica e ela aumenta a sua isenção. Então você, torcedor, valorize quando um profissional de imprensa diz para quem torce, porque isso não desmerece ele, não. Pelo contrário, isso só aumenta a isenção dele.
E tem uma situação tão engraçada, não precisa falar de nomes, assim, mas quem está no Twitter percebe claramente. Muitas vezes teve jornalismo que era feito supostamente aí com a roupa da imparcialidade, né? E o cara comandava o jornalismo de um veículo grande, tá? Aí esse cara sabe dessa equipe e vai começar a tuitar. Meu irmão, eu falo, cara, se esse cara fazia esse jornalismo desse jeito aí, meu velho, tudo que ele não era parcial.
Desconfio, mas olha...
imparcial, né?
Por falar em jornalista, eu quero chamar um grande companheiro nosso, jornalista.
Quem?
Hein? Pois é... Gabriel Galo com os nossos quadro mais uma vez, 90 segundos, está aqui presente. Ele, claro, deu o pitaco dele sobre esse tema tão interessante. Fala, Gabriel.
Para contextualizar a imprensa nacional, eu quebrei a pauta em três partes. A primeira diz respeito à conceituação de imprensa nacional. É comum se confundir abrangência nacional, algo que somente veículos de Rio e São Paulo conseguem ter, com imprensa nacional. Imprensa nacional é um corpo disforme, composto por um emaranhado de veículos incoerentes entre si. Aliás, mesmo os veículos de abrangência nacional têm vícios de origem. A segunda parte diz respeito ao apelo mercadológico, ou seja, para quem cada veículo fala. Os meios de comunicação atendem ao público que maximiza a sua audiência e, por consequência, o seu faturamento. Há uma regra perversa de mercado. Comunicação em massa precisa de abrangência. Assim, quanto maior a audiência, maior ainda será a fatia de patrocínio daquele meio. A terceira parte fala de estereotipização, e ela parte da visão histórica que o público-alvo tem dos outros. A entrada de novas linguagens e novos produtos é facilitada pela percepção de superioridade. Aceita-se melhor o que é visto como superior, Liga dos Campeões da Europa, por exemplo. Já o inferior é tido como um exótico ameaçador, aquele de quem não se sabe muita coisa além dos estereótipos preconceituosos e com quem se mantém contato muito eventualmente. Mídia, portanto, tem origem, tem público e tem linguagem adaptada a este público. Entendo que o papel de todos, profissionais de comunicação ou não, para além de pedir espaço nas relações alheias, deveria ser o de priorizar construir o seu território, a sua mídia própria, ao seu modo. Exemplos não faltam. Aqui na Bahia e em todo o Nordeste, temos excelentes nomes que produzem conteúdo com qualidade irretocável. É fundamental jogar junto, incentivar, interagir, acompanhar, compartilhar e valorizar o que é nosso. Vamos virar o jogo. Se ninguém sabe como tratar do Nordeste, vamos fazer o Nordeste ensinar. E é nesse ganho de força local que se insere este conteúdo nas mídias de abrangência nacional de maneira permanente, tornando-o tão grande que não possa mais ser ignorado. Eu sou o Gabriel Galo e esse foi o 90 Segundos Especial para o Futebol S.A. Tom, Cacito, Alvinho, Cello, Renatinho, que alegria estar de volta, bicho. Tamo junto. Vida longa ao Futebol S.A. Aliás, queria poder estar aí no estúdio e dar um abraço, tô mais asmárico em cada um de vocês. Aliás, deixa eu dar uma... falar um negócio aqui pros ouvintes do programa.
Sensacional!
Quem nunca abraçou o Tomás Asmar nessa vida...
Não sabe,
não
que é
sabe o que tá perdendo. Tom, meu querido, um beijo enorme para você. Meus amigos, que maravilhoso poder dizer isso.
Sensacional, Renatinho.
Um abraço daquele jeito.
Agora sim.
E até a semana que vem.
Sensacional.
Gabriel Galo, sensacional. O áudio já grande foi maravilhoso galinha. No conteúdo. O final, o abraço, Tomás Asmárico. É maravilhoso isso.
Já entrou pro
agora,
nosso conteúdo.
Agora, se ele soubesse o que Tom...
Tomás Asmárico já entrou pro nosso conteúdo.
Já entrou pro dicionário do Futebol SA. Agora, se ele soubesse o que Tom falou no off sobre o nome do quadro, ele não mandaria um abraço tão afetuoso.
Um beijo, galinha. Valeu.
90 segundos tá ultrapassado. Eu falei muito, literalmente. Galo, é maravilhoso contar com você. Vamos pro break que a gente volta já já. Get the cool. Get the cool to shine. Get the
cool. Get the cool to shine. Futebol SA.
Estamos de volta. Aí eu vou olhando ali pros ponteiros do relógio, vai dando ansiedade, uma angústia. Eu quero passar o sábado todo aqui. Como é que faz? Um abraço pro Marito Lima. Ele é presidente de Liga de Futebol de Santa Mônica. Valeu, Marito. Um abraço também pro Salvador Rocha em São Paulo.
Tá ouvindo? Marito, faz o seu conteúdo aí, Marito. Libera pra sua galera. Santa onde? Ele falou?
Santa Mônica.
Santa Mônica. Com certeza a galera de lá vai assistir. Com certeza. Vai se reconhecer, vai adorar se ver nos vídeos.
Rapaz.
Manda ver.
Olha quem tá mandando mensagem. Fred Sui.
Pô, Fred.
Um abraço, Candango! Um abraço, Emangolê, ele que morou em Angola, foi meu companheiro de trabalho em Angola, tá aqui ouvindo a gente. Fred, um grande abraço pra você, boa sorte, meu camba, é o que ele manda aqui, num dialeto bem próprio lá de Luanda. Jobson Silva, obrigado pela sua participação também, que legal a participação de tanta gente aqui nesse retorno do Futebol SA, a Rádio Sociedade da Bahia. Olha, daqui a pouco a gente vai ter um Drops. Da participação de Fred Figueroa, jornalista, um dos fundadores do podcast 45, que a gente vai deixar aqui só o gostinho para você escutar na íntegra no podcast.
Mas ouça, tá? Viu?
Mas ouça
tudo, porque Fred mandou bem demais
ouça
no que falou.
Ouça que vale a pena. Ouça que vale a pena.
Ele que implica com o meu Botafogo de vez em quando, mas ele realmente é sensacional.
Vocês adoram se engalfinhar. Ele ama o Botafogo.
Não.
Eu vou mandar uma camisa.
Eu vou mandar a camisa pra ele. Ele vai estar do meu
ele
lado.
Ele chama o Botafogo de gigante. Pra você ter ideia.
Não, a gente vai sentar um dia e ele pra conversar sobre isso. Mas ele é demais, cara.
Esse material dele.
O áudio dele é espetacular. Precisa ser ouvido.
Daqui a pouco eu boto um trechinho pra você ficar com vontade de ouvir mais, que o podcast no fim do dia tá lá também. Vamos seguir em frente. Alvinho, você levantou uma questão interessante.
Não, eu falei sobre... Tom comentou uma coisa interessante sobre a visibilidade que foi dada ao Bahia, por exemplo, ano passado, ou então ao longo desses últimos anos que o Bahia vem recebendo alguns elogios da imprensa. Mas muito pelas questões sociais, né? Por quebrar alguns paradigmas, por se envolver em questões políticas, sociais, de preconceitos e tudo mais. Mas a visibilidade esportiva, Tom, você acha que ela dá-se a mesma visibilidade esportiva como dado na parte social?
Não, certamente não. Certamente não. Não se dá. E, de novo, não é por uma questão apenas de ignorância. Né? Não é que eles não conheçam. Uma parte deles conhece, sim. É por uma questão de interesse, é por uma questão de espaço, é por uma questão de pauta de interesse jornalístico e econômico, né? Na semana passada, por exemplo, um podcast que é produzido pelo UOL chamado Posse de Bola, que é um podcast que tem 4 jornalistas que têm uma larga experiência e que estão todos no mercado de São Paulo. E durante a discussão da pauta, um deles, se não me engano, Arnaldo Ribeiro, a discussão de Arnaldo e de Mauro César, eles se referiram ao Bahia, assim, chegaram a dizer que o Bahia, na opinião deles, era esse ano a maior decepção do Campeonato Brasileiro. E a maneira como eles falaram do time era tipicamente a maneira de pessoas que sabiam do que estavam falando. Eles tinham informação, não era uma coisa que ele sabia, eu acho.
Não era um palpite.
Era uma opinião, você pode concordar, você pode discordar, mas era uma opinião construída em cima de fatos. De fatos objetivos, de jornalistas que acompanham e que conhecem o que acontece com aquele clube. Então, eu não acho que essa falta de espaço se dê apenas por ignorância e preconceito. Acho que isso existe, mas isso não é generalizado. Eu acho que essa falta de espaço ela é desproporcional para uma pauta, para um interesse efetivo que tem a ver com questões econômicas e que tem a ver com audiência. E essas são as escolhas que fazem porque o futebol do Nordeste é menos presente na mídia nacional.
E aí tem um componente a mais sobre isso que você está falando, Tom, que mesmo lá nessas regiões, por exemplo, no Sudeste, isso é muito claro, eu que venho do Rio de Janeiro, há um grito muito comum nas outras torcidas em relação ao tratamento que dá o Flamengo com os demais. Sim. Tanto que se cunhou um termo, chama Flamídia, né?
Flapress.
Que é o tamanho da imprensa que trata o Flamengo sempre de uma maneira que não trata os demais. Ou seja, é como se fosse uma parte de nós lá reclamando igualzinho, entendeu?
Aquela no passado de narrar o voo do Flamengo, olhando o mapinha.
O Flamengo joga. Aquela foi histórica, né? O Flamengo jogar a final da Libertadores, os caras narrando o avião levantando o voo.
E eu volto a dizer, cara.
Pelo amor de Deus.
A nossa visão é uma visão de futebol de quem mora na capital de um estado do Nordeste. Vá para o interior do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, você vai encontrar pessoas que predominantemente torcem para os clubes do Sul e do Sudeste.
Sim, e que provavelmente
Bahia é um estado que representa isso muito bem,
muito
né?
Bem.
Onde o interior tem uma presença muito grande de torcedores de outros estados, né?
O que a gente percebe é que com o surgimento das redes sociais, né? A internet 2.0, que é a internet que o internauta pode devolver o conteúdo para a rede.
Participa, né, do conteúdo, né?
A partir das redes sociais, isso é a internet 2.0, a disputa pela narrativa ela começou a ganhar um equilíbrio. É evidente que não tem ainda o equilíbrio ideal, mas a gente já percebe, a gente citou o podcast 45, existem outros podcasts, entre outros programas que começam a ganhar terreno num ambiente onde só as TVs penetravam, os rádios penetravam, né, o coração do torcedor. Antigamente, muita gente esperava esses 10 minutos num programa dito nacional, para falar do seu time que joga no Paraná, que joga em Pernambuco, que joga na Bahia, e só via os gols, você não via nenhum comentário. Então, no máximo, naquele comentário superficial, o Bahia do Roger tá muito bem, pronto, passa para a próxima pauta. Não é isso que o torcedor merece. E a internet primeiro passou a segmentar as coisas por assunto, né? Foi o primeiro passo da internet, você segmenta por assunto. Você tem um nicho que gosta de skate, um nicho que gosta de música, um nicho que gosta de cozinhar massa. Você pode ir na internet e baixar. E passou depois, principalmente em relação ao esporte, a segmentar pela questão regional. Você tem rincões valiosos que não são explorados, nem pelas TVs, nem pelos rádios, que a internet pode explorar com qualidade.
Você não acha justo dizer, então, que hoje só está mal informado quem quer?
Exatamente, concordo.
Porque existe uma quantidade imensa de material de informativo da mais alta qualidade do que você quiser. Se você quiser fofoca, tem. Se você quiser análise tática, tem. Se você quiser análise financeira, tem. Se você quiser entrevista, tem. Tem tudo.
Hein, Nath?
Ainda tem um elemento... Tem um elemento importante aí do que você está falando, que o cara pode produzir um conteúdo hoje daqui do Nordeste, a gente falou, trouxe exemplo da gente aqui, mas vou falar de outros muito, com alcance muito maior. Você pega um cara como Gabriel Wacker, por exemplo, né, que está lá no Twitter bombando. Ele fala de Aracaju, exatamente. Ah. Fala para o Brasil inteiro, várias pessoas do Brasil, de Mauro César, todo mundo acompanha ele, e ele produz conteúdo falando do Nordeste e fala com alcance nacional. Essa é a grande diferença. Ele não precisa mais, o Gabriel não precisa mais ir lá para o Sudeste, entrar num grande veículo, onde certamente ele seria absorvido pelo aquele sistema e ia ocupar um espaço muito menor.
Modelado
para aquele negócio. E ele começa a falar do Nordeste. O Fred Figueroa, o Cássio, Zípoli, ele fala para o Brasil inteiro. Ele é conteúdo para o Brasil inteiro hoje, a partir do Nordeste.
E escreveu um livro com o André Galindo,
sim,
construindo uma nova narrativa.
Para a final de 87.
Mostrando por que o esporte é reconhecidamente o campeão brasileiro de 87. O torcedor do Flamengo se incomoda, se reta, houve debates acalorados com figuras da imprensa, aspas, dita nacional, mas que está no Rio de Janeiro. Hein, Nathio?
Não, e outra coisa, Cacito. Vamos lembrar que futebol é emoção.
Sim.
Então, as narrativas são construídas a partir desse cenário. O caso, para mim, mais emblemático é de seleção brasileira quando sai de uma Copa. Pode notar que a esmagadora parte se concentra na análise, se concentra sempre quem é o vilão, quem foi o fracassado nosso, onde foi que nós falhamos. Aí fica 5 minutinhos para abordar o mérito do adversário. Vamos só lembrar aqui. A pergunta é sempre por que o Brasil perdeu em 82? Não, perdemos porque foi a Braga de Cerezo, foi o pênalti não marcado em Zico, foi Valdir Pérez que era fraco. Esqueceram que a Itália era formada em grande parte da grande Juventus da década de 80.
Perfeito.
Né? Ninguém fala nisso.
Perfeito.
Bora lembrar da narrativa de 86. Não, Zico, Júlio César e Sócrates perderam o pênalti nesse jogo. Senão a gente passava. A de 90.
Renatinho.
Dos jogadores. Renatinho. Alemão não matou a jogada no gol de Maradona. Miller perdeu o gol aos 45. E aí esqueceram que tinha um gênio do outro lado lá chamado Maradona. Ninguém abordou isso. Né? Em 98. Não, foi a convulsão de Ronaldo Fenômeno. Não fosse isso, a gente ganhava aquele campeonato. A grande final foi Brasil e Holanda. E a França atropelou a gente. Em 2006, não, o Brasil jogou mal, Roberto Carlos falhou.
Zidane fazendo aquele jogaço.
Zidane fez uma das maiores partidas da vida dele.
Então, tem quem diga que é a maior partida individual de uma Copa, pela.
O problema é distorcer.
Não, é só para complementar o que você está dizendo, a Cacita acabou de lembrar essa questão da exibição individual de Zidane em 2006. É talvez, em Copa do Mundo, a maior exibição de um atleta que eu vi foi aquela ali. E em 86, que ele também falou, cara, é porque eu gosto de lembrar disso, cara. O meio-campo da França só era Tigana, Chiresi e Platini. Só isso. E os caras falam que o Brasil perdeu. Era um timaço da França. Um timaço da França que elimina o Brasil. Mas a gente sempre fala pois que é. O Brasil perdeu o pênalti, o Brasil foi derrotado. Esquece do time da França.
E nisso a gente até desmerece atletas, não só no futebol, em outros esportes também, que mereciam um respeito maior, mas por não terem alcançado o máximo, são muitas vezes colocados no mínimo, o que é uma injustiça, uma distorção. Sim. Eu dou o exemplo do Rubens Barrichello, por exemplo.
Sim.
Que é muitas vezes tratado com desdém, como piada, sendo que ele construiu uma carreira maravilhosa na Fórmula 1. E rapidamente, passar para Tom, só uma provocaçãozinha aqui. Charles Miller foi o pai do futebol mesmo? Quem traz essa narrativa? Essa narrativa nasce em São Paulo.
A gente já falou sobre isso aqui.
Não é verdade?
Boa.
Navio inglês pelo mundo todo, os caras não passaram aqui, não bateram baba numa praia dessa aqui.
Bateram baba numa praia? Mas quem foi que deu a narrativa? Quem foi que disse, aqui nasceu o futebol? Quem tinha a caneta, a máquina de escrever
eu
na mão?
Eu acho que foi Ariano Suassuna que começou o futebol no Nordeste.
Foi no Brasil ou no Nordeste, Suassuna?
No Brasil como um todo.
E foi no esporte.
No esporte.
Por falar em esporte, eu vou dar, Tom, o Drops aqui pro nosso querido fã de futebol, para que ele possa ouvir um trechinho da participação do meu querido amigo Fred Figueroa, torcedor ferrenho do esporte.
Grande craque.
Amo o Botafogo, amo o Bahia. Tá no coração de todos nós. Mas um cara genial, com uma visão maravilhosa sobre as coisas. E a gente vai ouvir um trechinho da participação dele. Essa participação, torcedor, vai estar completa em nosso podcast, tá? Um áudio de quase 10 minutos que vale a pena ouvir todo. Fala, Fred.
Antes de mais nada, queria deixar aqui um protesto. Que Cássio Cardoso, no podcast 45 Minutos, costuma falar por 45, 50 minutos. Quando eu peço a ele um áudio, Cássio manda um áudio de 5 minutos, ele manda um de 15 e pede pra gente dividir em 3 de 5. E aqui no Futebol SA, ele tem a cara de pau de me pedir um áudio de 2 minutos, de 3 minutos. Então, eu já começo sabendo que vou além desses 2 e 3 minutos e peço licença aqui para estourar um pouquinho. Esse tema, que é a imprensa nacional, a mídia nacional, que obviamente nunca existiu e acredito que nunca vai existir, até porque não é uma história construída ao longo de muitos anos. É uma história construída ao longo de todos os anos. Agora, depois de muito tempo, e com a internet e, sobretudo, as redes sociais deixando a comunicação de cabeça para baixo, revolucionando tudo, agora a gente identifica no Grupo Globo, e apenas no Grupo Globo, dentro do seu canal de TV por assinatura, que é o Sport TV, você identifica um mínimo de preocupação e de trabalho pensando numa imprensa esportiva nacional. Quando a gente volta no tempo para tentar entender o que aconteceu, por que foi construído uma falsa imprensa nacional que, na verdade, sempre foi restrita a dois centros, abrindo com, muitas vezes, com dificuldade, com problema de informação, né? Mas abrindo para outros dois centros, no caso Belo Horizonte e Porto Alegre. Mas a nosso conceito de mídia nacional sempre foi a mídia do Rio de Janeiro e de São Paulo, que não consegue compreender nem mesmo os seus estados. Uma nunca conseguiu alcançar a outra, por exemplo. Sempre foram dois eixos de produção. Claro que a gente vai questionar, isso se deu por uma limitação humana, por uma limitação de pessoal, de possibilidade de informação, e aí voltando à fita da história, no passado era muito mais difícil você pensar em qualquer cobertura além dos seus olhos, ou de fato acabou existindo um protecionismo extremo desse futebol? Essa resposta a gente não tem. Possivelmente é a soma das duas coisas e certamente nesse programa vocês vão aprofundar e mergulhar bastante. Vocês estão fazendo isso ao longo, né, de todo esse programa, de todo esse podcast. Para fechar, e a minha contribuição é uma espécie de provocação, eu vou trazer uma história pessoal, uma visão pessoal de uma criança, um adolescente, um jovem de Pernambuco, ao lado da Bahia, basicamente, e vou trazer como foi a minha construção da visão do futebol da Bahia. Claro que em 88 eu tenho algumas lembranças, até porque envolveu o meu time, o Sport, do confronto nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Depois daquele confronto, eu me lembro da eliminação, né, lembro de pequenos detalhes, porque também a memória já é somada com o que eu vi e revi depois. Mas quando o Bahia passa do Sport, eu não vejo mais nenhum jogo do Bahia. Uma criança de 8 anos, de 9 anos, não tem movimentação para assistir jogos de futebol de clubes de outros estados, não tem esse interesse. Sinceramente, devo ter visto a notícia de que o Bahia foi campeão, devo ter visto, mas não ficou registrado. Como não ficou registrado anos antes o título do Coritiba? É absolutamente normal, como o de 89 também não foi registrado, ainda que tenha sido mais bombardeado na minha cabeça. Por que eu começo por 88? Porque mesmo o Bahia tendo sido campeão brasileiro 4, 5 anos antes de eu começar a acompanhar futebol de forma voraz, tá? Mesmo assim, e mesmo o Bahia já tendo outro título nacional, o que eu não sabia, que eu precisei me tornar adulto para ter essa informação, o Fred adolescente dos anos 90, que começava a acompanhar futebol de forma voraz, como eu disse aqui, que assistia na Bandeirante Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, que se interessava por esses jogos, o que chegava para mim, no filtro que chegava para mim, já que foi a grande época do Vitória, eu até trouxe isso no podcast 45 minutos, durante mais de 10 anos, sabe? Durante mais de 10 anos, a minha visão do futebol da Bahia era do Vitória, como um clube maior, mais vencedor e mais bem sucedido do que o Bahia. Claro que nos anos 90 foi assim, mas qual é a provocação que eu trago? Por que o Fred criança, quando comprava, ganhava de presente ou comprava aqueles jogos de futebol de botão, vinha 12 clubes e não vinha o Bahia, que tinha títulos nacionais? Por que você ia para o supermercado comprar uma capa de um caderno, comprar um caderno escolar, não tinha nem do seu time, do seu estado, não tinha o Bahia, não tinha o Coritiba? Por que no Globo Esporte não aparecia? Simplesmente não aparecia. A referência que se tinha na prática era comprar aquela placar no final do ano, que vem uma página com pôster dos campeões estaduais. E era a única referência. Se você não estava ali, se um clube do Nordeste não tivesse sido campeão estadual para aparecer no final do ano naquelas páginas da placar, esse clube inexistia. Ou, para ele romper a barreira da grande mídia, ele tinha que fazer uma campanha avassaladora no Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu com Vitória nos anos 90. Então, o impacto da construção da mídia nacional, ela é muito grande. Se eu não sou uma pessoa que acabo tendo um rumo de me interessar mais pro futebol, para ir destrinchando o que aconteceu, para ir somando o passado ao presente, por quantos e quantos anos teria uma impressão distorcida? O que foi, o que era o futebol do Ceará para todos nós? O que a gente viu do futebol do Ceará durante 70, 80% da nossa vida de consumidor de futebol? Nada. É uma história recente que rompeu justamente quando começou a haver um movimento que não enfrenta a mídia nacional, mas um movimento que entende outro mercado, que é o da regionalização. E a Copa do Nordeste, sua, seu fortalecimento ali na virada do milênio é fundamental para esse recomeço e essa história do qual a gente faz parte. Então essa é a provocação que eu deixo do quanto, de um mínimo efeito, porque esse efeito que eu estou falando aqui é o menos grave de tudo que esse conceito oco, imposto e que muito dificilmente será quebrado. Na verdade, o conceito de mídia nacional pode ser quebrado. O que não vai acontecer é existir a mídia nacional. Mas foram muitos e muitos estragos e interferiu diretamente na história do futebol e mais ainda como essa história é contada.
Fred, obrigado, meu irmão. Você é incrível, mas a gente tem que correr.
Correr.
Correr, seu Tomás Asma.
É, e assim, só pra dizer que é por isso que eu acho que a gente tem que ser contra a narrativa do vitimismo. Porque na medida que você deixa isso de lado, você volta a ter controle sobre sua vida e sobre suas escolhas. E essa é a palavra-chave da nossa pauta de hoje. Quais são as suas escolhas como ouvinte, como consumidor de informação esportiva? Os jornais sofreram muito. O jornalismo impresso sofreu muito. De 2014 a 2019, os principais jornais brasileiros perderam 14% dos seus assinantes. O jornal A Tarde perdeu 40%. 2014, A Tarde tinha 40 mil assinantes, hoje tem 24 mil. Em compensação, você viu crescer uma quantidade imensa de meios alternativos de produção de conteúdo da mais alta qualidade. Então, assim, se o veículo que você hoje está assistindo não fala sobre seu time da forma que você deseja, mude de veículo.
Procure
onde está o conteúdo acessível que é aderente ao que você deseja. Porque no fundo, cara, o que sobrevive é aquilo que a gente alimenta.
Porque alguém está falando
disso. Boa, Tom.
Que você quer, né, Tom?
Que sobrevive é aquilo que a gente alimenta.
Não é? Bom, 9h57, é hora das despedidas.
Velho, não tem condição não.
É, correu, meu irmão. A gente vai pegar. Ô, Raquel, tá por onde, Raquel? Duas horas, Raquel. Não dá não. A
gente ficou 6 meses fora.
Bota
um troco aí, um troquinho só, um negócio aí.
Tom, um abraço, meu irmão.
Ah, um abraço, meus irmãos. Eu, claro, um beijo especial pra Bela. O beijo de hoje é pra Belinha, Belota. E um abraço, um beijo carinhoso pra todos os ouvintes que desejaram a nossa volta. Valeu, tamo aqui.
Tchelo, meu irmão, um abraço.
Ah, mesma coisa, cara. Uma galera enorme que pedia nosso retorno. Tamo aqui de volta, galera, todo sábado agora. Sempre de 9 às 10. Mas também o conteúdo depois vai subir aí no podcast. Em breve, conteúdo também de vida. A gente já chegou a fazer algumas lives, mas vamos fazer disso uma prática mais recorrente.
Vai prometendo, viu? Pô, vamos, vai cobrar pra amanhã.
Se vira, vai ter que se virar, meu irmão. Renatinho Guedeville, meu irmão, te amo, fique bem aí. Tom, Alvinho, Cacito, como é bom estar perto de vocês. Belinha, Má, Ioiô, Má, meu amor, te amo. Vamos nessa.
Alvinho, meu querido, um abraço, até a próxima.
Cara, sensacional estar de volta aqui. Que saudade que eu tava de vocês, de falar com essa galera linda que sempre acompanha a gente, que torcia muito pela nossa volta. Tamo vivo, voltamos pro jogo. Temos que dar só um intervalinho do jogo, mas já estamos vivo aí de novo. Renatinho, um abraço, meu brother.
Renatinho.
Valeu, Zezinho, Tom, Tchelo, Cacito. Muito bom, velho. Feliz demais por ter vocês aqui de volta.
Renatinho, meu querido, um abraço e até a próxima. Aí ou aqui você estará com a gente.
Valeu, meus amigos. Um abraço grande. Abraço especial para Raquel Schecker, extremamente responsável para a nossa volta ao Futebol S.A. aí na rádio. E um beijo especial, lindo, para a minha família e para o meu Cacazinho, que eu não estarei presente. Estou um pouquinho distante, para dar um abraço dele no aniversário amanhã, domingão. Ele, André Rene e o Murilo,
Cacá,
grandes
Cacá,
amigos,
fazem
aniversário mesmo dia. E meu filhote lindo.
Se um amor vem e ficou, pervedere, senhore, Cacau.
Minha gente, muito obrigado. Obrigado, Zezinho da Ribeira. Obrigado, Rosa Linda. Obrigado, Sola. Obrigado, Raquel Cheque. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Número do dia, a resposta que a Dudinha acertou, eu fiquei até triste, 39.
Número do dia.
R$39,90 é o valor do serviço de pay-per-view criado pela Band para a Conmebol mostrar os seus jogos de Libertadores e Sul-Americana. Vá preparando o bolso, viu? Que essa diversificação aí de serviço de streaming...
E é só um, viu?
É, vai cobrar tem coisa. Outros. Vai cobrar coisa no seu bolso. Vamos ver como isso se adapta daqui para frente. Mas é uma nova realidade. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Sábado que vem tem mais Futebol S.A. aqui na Rádio Sociedade. Um abração e até a próxima. Tchau!
Ideologia pra viver.
Negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A.